Rádio Alfa.
Alfa 1013.
Informação e música.
Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
11 horas e 4 minutos. Estou agora na companhia da Paula Manuel. Bom dia, Paula.
Bom dia, Didier.
É o regresso da nossa rubrica mensal O Direito a Saber. Hoje, um direito a saber que vai questionar as ligações entre o direito e a morte.
Sim, Didi, é um tema muito interessante que ainda por cima é da atualidade, na medida em que há pouco tempo, no dia 2 de novembro, vivemos o dia dos fiéis defuntos, ou o dia dos finados, ou o dia dos mortos, dependendo dos nomes que lhe possam dar, mas que é uma data que foi dada pela Igreja Católica e que é dedicada aos mortos e à sua alma. Por isso eu achei que era um tema interessante para desenvolver hoje.
Sim, até falámos nesse tema no dia de Halloween.
Exatamente, Didier. Como o mês de novembro é um mês propício para esses temas, Achei que não há nenhum tema que deve ser oculto para os nossos ouvintes.
Exatamente. Então, por onde queres começar?
Ah, Didier, eu acho que a morte está cada vez mais escondida, mascarada, invisível. É verdade que é cada vez mais raro nós sermos testemunhas de uma morte. De alguma forma, na nossa sociedade, a morte foi varrida e os nossos ouvintes, tanto como eu, e tu, Didier, não nos queremos muito esfregar com ela. No entanto, é importante saber que existe um enquadramento legal relativamente a esses aspectos que a morte trata, e hoje a ideia seria de relembrar aos nossos ouvintes que eles podem antecipar de alguma forma a morte, antecipar a morte com várias coisas que se podem fazer, e vamos desenvolver então os temas das diretivas antecipadas, vamos desenvolver o tema de explicar o que é que se passa no momento da morte e aquele papel da tanacopraxia. Vamos ver como é que se pode doar o nosso corpo à ciência, ou então dar alguns dos nossos órgãos também a quem fica, e também ajudar os nossos ouvintes a fazer, de alguma forma, uma arbitragem entre sepultar ou cremar, por exemplo. São temas muito engraçados, não é?
Oh, Paulo, então, como é que se antecipa a morte?
Então, Didier, muitas vezes essa questão só se desenvolve quando as pessoas estão doentes, e muitas vezes essa questão é abordada no momento em que querem encurtar de alguma forma o sofrimento e organizar com antecedência o funeral. No entanto, isso havia de ser uma questão que deve ser desenvolvida no dia-a-dia, e também talvez de alguma forma pedagógica já ser antecipada nas escolas para os nossos filhos saberem que o ser humano nasce, vive, mas que todos nós temos um fim e uma morte. Então, para começar, vamos falar de antecipação da morte, como prever, antecipar, o que é que havemos de fazer para falar do assunto cedo ou tarde, seja com 20 anos ou com 90, seja de boa saúde ou doente, isto é um tema que se deve abordar com quem, principalmente com o médico de referência, o médico de família, que tem a competência para nos ajudar a tomar uma decisão e também nos reorientar para um formulário das últimas diretivas, que é um formulário onde cada um de nós, por iniciativa própria, pode deixar os seus últimos pedidos relativamente ao momento em que a morte vai chegar à porta para não sofrer. Em que situações o médico pode ler essas diretivas antecipadas que serão deixadas sobre, escritas, holográficas, sobre esse tal formulário? São as situações em que vou ficar doente, mas tenho pouca hipótese de voltar a ficar, de voltar a ter algo a continuar a ser como eu era antigamente. Uhum. Ou seja, naqueles casos onde há uma paragem cardíaca, nos casos de grandes AVCs, nos casos onde há uma doença degenerativa de tipo Charcot ou Alzheimer, todo trauma craniano também grave, todas as situações em que eu sei que não vou recuperar uma consciência satisfatória, ou então vou ficar com um estado tão invalidante que as minhas diretivas aí poderiam ser, podem ser seguidas pelos médicos referentes, mas também pela minha família, porque o problema é que nas famílias nem toda a gente está de acordo com as nossas decisões e, de facto, o que vai prevalecer são as decisões escritas, as diretivas antecipadas, confiadas ao nosso médico de família ou ao médico especialista, se já tivermos num tratamento já relativamente a uma doença. E são diretivas que vão limitar o poder dos médicos para que eles não possam ir além do que aquilo que nós pretendemos. Por exemplo, nesse formulário podemos pôr uma seta ou escrever claramente que não queremos, na hora em que podemos ser atingidos por um destes casos, não queremos, por exemplo, assistência respiratória. Isso é um caso banal, na medida em que muita gente, quando já não tem consciência satisfatória para decidir ou não de assistência respiratória, podemos já deixar uma diretiva dizendo que não queremos ajudas das máquinas, ou seja, não queremos que os médicos nos ajudem a sobreviver além do que a vida já nos oferece. Então, estas diretivas podem ser tomadas a qualquer momento da vida, a partir dos 18 anos, obviamente, até ao final da nossa vida, e podem ser modificadas ao longo da nossa vida. Ou seja, não é porque com 18 anos eu tinha decidido que não queria respirador artificial, uhum, que não posso mudar essa minha diretiva e voltar a modificar as minhas motivações, porque de facto as motivações são completamente pessoais e qualquer indivíduo, qualquer sujeito pode querer viver mais um dia para celebrar um aniversário, para ver uns netinhos, para ver um cônjuge, para ver uns filhos. É óbvio que isso são diretivas que se aplicam a partir do momento em que a pessoa já não tem a consciência que teria, está numa espécie de estado vegetativo. Ou seja, também essas diretivas são muito importantes em caso de desacordo de familiares, é o que eu estava a dizer. Há casos de jurisprudências em que as famílias se destroem porque tem um familiar que está num estado vegetativo e que, por exemplo, alguns querem que as máquinas respiratórias sejam apagadas e outros querem que elas sejam, que elas continuem a assistir a pessoa doente, e isto dá muitas decisões que vão ocupar a justiça durante 10 anos, 15 anos, até que a pessoa faleça de uma maneira mais natural. Então, a arbitragem entre viver numa condição limitada ou, vamos dizer, encurtar a vida para morrer mais depressa, está na mão de cada um de nós e é importante que os nossos ouvintes saibam o que é que têm de fazer. Então eu incito todos os nossos ouvintes a pensarem nisso estes dias, neste mês de novembro, que está muito propício, qualquer que seja a idade e o estado de saúde, e que se ponham a questão de o que é que eu queria mesmo nesse caso, nestas situações graves, o que é que eu gostava de ter, gostava que fosse mantido ou mantida em vida artificialmente ou não. São coisas importantes que se tem que pensar já o mais rápido possível, porque o dia da manhã não se conhece. Então, já agora, Didier, podemos também, em paralelo dessas diretivas antecipadas, o Didier está aqui com uma cara, não gosta muito do assunto, mas temos que falar disso, Didier.
Claro que sim, claro que sim. Mas é verdade que com este céu cinzento, esta chuva, estarmos aqui no mês de novembro a falar de morte, isto deixa-me um bocado...
Estamos a falar de um enquadramento legal
da
morte.
É verdade.
E é verdade que aqui na França, como em Portugal, aliás, porque nós vamos sempre comparar as duas situações, em França, como em Portugal, existe este dispositivo de diretivas antecipadas, e é sensivelmente igual, seja em Portugal, seja em França, ou seja, os nossos ouvintes que morram aqui na França ou que morram em Portugal terão sempre a oportunidade e a possibilidade de terem arbitrado anteriormente à chegada desses problemas de vida.
Sim, e é importante estarmos ao corrente disso tudo.
Exatamente, exatamente. E também porque na nossa tradição portuguesa católica, vamos dizer, essa morte é uma fase importante, é histórico, digamos que desde o século II, alguns cristãos já rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos, e só foi com o Papa Silvestre II, no ano 1009, no século XI, que a comunidade católica decidiu dedicar-se justamente ao dia dos mortos, e então a questão, claro, da cremação veio muito mais tarde e vamos desenvolver isso, mas ao início é verdade que sepultavam-se os mortos dentro das igrejas diretamente, para que era de imediato perto das comunidades, porque assim as comunidades cristãs podiam sentir a presença dos seus entes queridos na proximidade das suas vidas terrenas. E então é importante saber o que se passa nos momentos que seguem o óbito de uma pessoa. E então a primeira coisa que os nossos ouvintes têm que saber é que os cadáveres são um objeto.
Nunca pensei que íamos utilizar esta palavra no direito a saber.
Sim, diria, os cadáveres são um objeto de muito mimo, vamos dizer.
É tal tanatopraxia.
Exatamente, sim. Diria, temos que saber que a realidade, muita gente não quer saber, mas nós queremos, estamos aqui na emissão para informar os nossos ouvintes. A tanatopraxia é uma ciência que vai mimar os corpos e vai fazer um tratamento.
Sim.
É uma ciência que vai preparar os corpos para serem sepultados ou então serem cremados. E é engraçado porque temos que salientar que a tanatopraxia, muitas vezes, as pessoas pensam que é só, ou que é uma forma de fazer algum tratamento cosmético, mas nem só. A tanatopraxia é uma ciência que permite fazer uma certa higiene aos cadáveres. Para quê? Para que esses cadáveres possam ser... durar mais um pouco tempo até serem postos em terra ou cremados, sepultados. De facto, contrariamente às mumias egipcianas, antigamente, no que era tratamento do corpo, eles tiravam os órgãos todos e depois mumificavam as pessoas. Porquê? Porque os órgãos que estão dentro de um corpo morto apodrecem muito mais rapidamente.
Faz sentido.
Então, para salvarem o corpo e o corpo atravessar uma duração de tempo, tirava-se todos os órgãos do corpo e depois mumificavam-se os corpos, razão pela qual nos museus hoje em dia ainda podemos ver mumias em muito bom estado, porque receberam um tratamento corporal que faz com que sobreviveram ao tempo, que é uma forma de homenagear os nossos antepassados. No entanto, hoje em dia, e vamos falar nisso, hoje em dia o problema é mesmo jurídico, é arranjar lugares para poder sepultar ou cremar as pessoas.
E vamos falar disso dentro de instantes. Vamos para já, Paula, marcar uma curta pausa.
Rádio Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
11 horas 27 minutos. Continuamos aqui o nosso Direito a Saber com a Paula Manuel, hoje a falar da morte.
Sim, Didier, estamos a falar da morte. Estávamos a desenvolver o assunto da tanatopraxia, que é a ciência de tratamento dos cadáveres, ou seja, aquele momento em que um sujeito falece e depois vai ter algum tratamento para ser visível ou não dos seus familiares. Então estávamos a explicar que em tempos anteriores, no Egito, por exemplo, as mumias eram preparadas para sobreviver ao tempo e para poderem sobreviver ao tempo, os preparadores dos corpos tiravam os órgãos. No entanto, em França, como em todos os países do mundo hoje em dia, não transformamos os cadáveres em mumias, mas sim o objetivo é o corpo se decompor o mais rapidamente possível e não ser conservado para ser depois exposto num museu, por exemplo. Então, hoje em dia, os tratamentos são tratamentos de higiene e o que acontece é que os cadáveres vão ser preparados para serem conservados alguns dias para permitir às famílias fazerem uma homenagem e permitir a muita gente fazer um último adeus aos seres de quem gostam. E, de facto, os nossos ouvintes devem saber, se não souberem, vão saber, que essa preparação higiênica consiste em injetar alguns produtos químicos, formol, para ser completamente precisa, para o corpo ter um aspecto vivo, porque, de facto, com a morte, tudo o nosso corpo é composto de muita água e então o corpo torna-se muito vazio, digamos, ficamos sem água dentro do corpo.
Secos.
E então, secos, exatamente. E então, para dar assim um aspecto mais visível aos cadáveres, vão receber uma injeção de produtos químicos, o que dá hoje também que falar por causa da poluição, de facto, e é uma questão também que iremos desenvolver um bocadinho mais tarde, mas a questão hoje não é conservar o corpo através ao longo dos anos, mas é conservar o corpo alguns dias para ele ser apresentado e permitir às famílias fazerem as últimas homenagens. É importante saber que esse tratamento não é obrigatório. Não é obrigatório nem em França, nem em Portugal. Ou seja, uma pessoa, um indivíduo, pode decidir que não quer nenhum tratamento de tanatopraxia e, sendo assim, e também é formular esse desejo, sendo assim, a única coisa que seria feito em caso de apresentação à família seria apenas um tratamento cosmético, ou seja, uma maquilhagem.
Calma.
Sim, sim, não é obrigatório, muita gente até nem quer ser apresentada, mas é importante saber que é uma alternativa, nem toda a gente quer poluir o planeta e receber produtos químicos por formol para ser apresentável 2 ou 3 dias, e é uma escolha de cada um, é uma possibilidade, o direito enquadra esse tipo de tratamento, é uma escolha de cada um receber ou não esse tipo de tratamento corporal. No entanto, é necessário dizer que, em caso de transporte do corpo, ou seja, a maior parte do tempo os nossos portugueses de França preferem transportar o corpo de França para sepultar ou cremar em Portugal. No entanto, em caso e unicamente no caso de transporte de corpo, esses tratamentos de tanatopraxia são completamente obrigatórios. Então, a conservação com produtos químicos é obrigatória se o corpo for viajar. E a última vontade de cada um é que prima sobre todo o resto. Ou seja, o melhor conselho que podemos dar aqui aos nossos ouvintes é, para além de dar algumas diretivas antecipadas ao seu médico de referência ou médico especialista, o ideal também seria deixar as suas últimas vontades escritas num papel holográfico ou confiadas a uma pessoa de confiança, ou até podemos também decidir de recorrer a um notário para que tudo seja respeitado na hora da morte. E isso é importante sabermos também que todos os tipos de contratos de funerais que são vendidos pelas empresas comerciais de funeral também incluem esse tipo de tratamentos, e as pessoas que decidem abordar esse tema a partir de hoje têm a possibilidade de também decidir aquilo que eles querem, os tratamentos que eles querem receber nessa hora. Não é só receber o tratamento antes de morrer para encurtar o sofrimento, mas também decidir o que é que será feito com o nosso cadáver depois da morte, depois do óbito. Isso é uma informação importante também para salientar. Depois, Didier, há outra questão que se põe. Muita gente pode não decidir nada. Nesse caso, os médicos, na hora de um AVC grave, de um trauma craniano, irão sempre pedir aos familiares ou às pessoas de confiança qual é a posição do doente ou do morto. E se não houver nada, de facto, existe um enquadramento legal e todas as pessoas estão submetidas ao mesmo tratamento. E isso iremos também desenvolver. Agora, o que acontece, Didier, é que nós todos podemos decidir fazer dom do nosso corpo à ciência. O que é que isto implica? Para ser completamente transparente, fazer dom de um corpo à ciência é aceitar por escrito, junto a um instituto universitário de doar o nosso corpo a fins de estudo e não a fins de dom de órgãos, não é o mesmo estatuto. Aceitamos dar o nosso corpo a fim de estudos universitários, mas isso provoca alguns problemas do lado das famílias. Porquê? Porque quem quiser dar o seu corpo à ciência implica que o corpo seja recebido pelo instituto universitário antes das 48 horas. Ou seja, se eu falecer hoje, o meu corpo tem de ir diretamente para um instituto universitário dentro de 48 horas.
É um processo muito rápido.
Exatamente, é um processo muito rápido, porque depois dessas 48 horas, o corpo é posto diretamente dentro de um... esqueci-me da palavra.
Também eu.
Faz mal, vai voltar a vir a ideia. Então, passando essas 48 horas, num caixão, exatamente era isso. Passando essas 48 horas, os corpos são necessariamente postos em caixão. E o problema é que o prazo de 48 horas vai incomodar as famílias, porque as famílias precisam de ver, talvez, de dizer um último adeus ao morto, e ficarem sem um corpo para poderem homenagear essa pessoa é difícil para algumas famílias. E o outro problema de fazer dom do seu corpo à ciência é que existe um segundo prazo. O primeiro prazo são 48 horas para doar e o corpo seguir diretamente para um instituto universitário, e o segundo prazo que vai pôr questões às famílias é que o prazo entre o óbito e o momento em que o corpo ou as cinzas serão restituídas às famílias pode ser de 6 meses. Então, para ter uma ideia, normalmente os institutos universitários não vão devolver um corpo às famílias antes dele ser utilizado. E, concretamente, o que é um corpo utilizado é um corpo que vai servir aos nossos médicos, aos nossos cirurgiões, aos nossos fisioterapeutas, todas as profissões medicais e paramedicais vão poder fazer aberturas sobre os corpos, vão poder fechar os corpos, vão poder... E o problema dos corpos que são utilizados pela ciência é que não há jamais cicatrização. Ou seja, quando o corpo é utilizado, é difícil devolvê-lo às famílias tal igual. Então, o instituto universitário vai pô-lo dentro de um caixão e vai, normalmente, enviá-lo para o crematório, e são as cinzas que serão devolvidas às famílias, e nunca 6 meses depois não será um caixão com restos mortais. É sempre uma cremação depois da utilização de um corpo. E isso é importante explicar isso aos nossos ouvintes, porque pode não ser um problema para eles decidir hoje, com 20 anos, 50 anos, 70 anos, não serem um peso para aqueles que restam e decidirem fazer dom, porque é algo de muito importante dar o seu corpo à ciência para a ciência poder evoluir, mas tem de ter em conta e prevenir já os familiares de que quando se faz essa doação vai ser difícil depois homenagear o defunto na presença de um corpo. As homenagens podem ser feitas pela família na mesma, em cerimónias laicas ou cerimónias religiosas, mas sem a presença de corpo, e isso nem sempre é fácil de encarar para algumas pessoas. Mas para ter uma ideia, quem quer doar o seu corpo tem de saber que, se a família não honrar o corpo, os institutos universitários fazem sempre um dia de celebração anual para todos aqueles que doam o corpo à ciência, e todos os anos organizam-se então cerimónias à memórias dos doadores. E a vantagem de doar o seu corpo à ciência é o facto de esse tipo de escolha ser totalmente gratuito. É um decreto-lei, tanto em Portugal como em França. Quem doar o seu corpo à ciência não vai pagar nenhum gastos de funeral. É o Instituto Universitário quem recebe o corpo e trata de todas as modalidades para devolver o corpo à família depois de utilização e depois de cremação. Isso é importante saber. Concretamente, como é que é possível, quais são as modalidades para dar o seu corpo? É necessário chegar ao pé, então, do Instituto Universitário, de preencher, de se inscrever nesse centro. Em França é o Centro de Dom dos Corpos, em Portugal é cada centro universitário, em Lisboa, em Coimbra, onde há uma universidade de medicina, recebe e tem o seu próprio centro de doação de corpos. Em contrapartida da sua inscrição, é remetido a cada doador uma carta de inscrito que ele terá de conservar sempre junto consigo, porque nenhum de nós conhece a hora e o dia da morte. Uhum. E também no dia da inscrição será remetido a cada doador um livretezinho que explica justamente tudo aquilo que estamos a informar agora os ouvintes, para, em plena consciência, o ouvinte se decidir e começar a falar às suas famílias das suas vontades. De facto, eu estava dizendo que em França é o Instituto de Doação do Corpo que recebe as inscrições. Em Portugal, cada doador vai contratar uma instituição. E eu estava então a dizer que em Lisboa há a Nova Medical School, a Universidade Nova de Lisboa, que recebe os inscritos para receber os corpos. Também a Faculdade do Porto, o Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar, que tem também função para receber isso. Em Coimbra também e na Covilhã. Essa inscrição em Portugal é um bocadinho mais moderna do que em França. Uhum. Também pode ser formalizada diretamente online, através de uma carta ou um documento escrito. Mas essas cartas, que serão transmitidas online, devem ser assinadas na presença de um notário para garantir a validade legal dessa decisão. Ou seja, em Portugal, exige-se não somente inscrever-se, mas também fazer reconhecer a sua assinatura num notário. Ou seja, muitas vezes, por razões financeiras, muitos dos nossos ouvintes não irão até aí, sabendo que gostariam de o fazer. Em França não é tão complicado, basta fazer esse pedido e preencher esse formulário, não é preciso fazer reconhecer a assinatura no notário. E em França, então, é um pouco mais fácil. No entanto, os prazos, para relembrar os nossos ouvintes, são curtos e é, de alguma forma, a constrangência que impede muitas vezes pessoas e famílias de doar totalmente um corpo inteiramente à ciência. Então, não se esqueçam, 24 horas para transmitir um corpo a um instituto de doação de corpos e talvez um prazo de 6 meses para o corpo ser voltado à família e diretamente voltado na forma de cinzas após cremação.
Ou seja, é uma situação que tem que ser pensada já agora.
Sim, tem que ser pensada já agora e também tem-se de começar a falar com as famílias ao nosso redor, porque isso pode fazer um choque. Muitas mães, muitos pais, muitos primos, avós, podem estar... podem encarar esse tipo de situações e têm de ter na mente que uma doação de corpo à ciência impede uma forma de adeus presencial. É isso. E isso pode ser o maior impedimento para esse tipo de escolha. Haverá, naturalmente, outras possibilidades para os nossos ouvintes, fazer mostra de generosidade, também se pode, podemos nos contentar não de dar o nosso corpo à ciência, mas simplesmente fazer dom de um simples órgão. E isso será agora esta parte que podemos desenvolver agora, Didier.
Sim, exatamente, porque doar o seu corpo à ciência não é doar os seus órgãos.
Exatamente, são duas coisas bem diferentes, tanto que a doação do corpo inteiro necessita um acto unilateral do doador, ou seja, uma manifestação de vontade, seja ela em Portugal, seja ela em França. A partir do momento em que a nossa vontade foi manifestada, o nosso corpo pode ser doado. Enquanto, na relação às doações de órgãos, a lei, o princípio é que todos nós somos doadores, em princípio, salvo aqueles que manifestaram uma vontade contra essa doação. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não quero dar os meus órgãos, no entanto, não formalizam nada. E aí é que está o erro. A lei diz que todos nós somos potenciais doadores, a menos que expressamos uma oposição no Registro Nacional dos Não Doadores, que em Portugal se chama o RENDA, não é? O Registro Nacional dos Não Doadores. E em França é a mesma coisa. Ou seja, todos nós podemos dar os rins, porque é uma lista de órgãos que é específica, exatamente. Concretamente, muitos de nós pensamos assim: eu não vou dar nada depois da minha morte, não querem que me tirem o coração. Mas, de facto, existe uma lista específica de órgãos que podem ser colhidos. Esses órgãos são os rins, o fígado, o coração, o pâncreas, os pulmões, as corneias dos olhos, as válvulas cardíacas, os segmentos vasculares, a pele e também todos os tecidos, como osso, tendão e outras estruturas.
Já não fica grande coisa, já só temos os ossos, no fim.
Sim, mas também temos de saber que essa doação tem que corresponder a uma compatibilidade,
claro,
com pessoas que estão a necessitar esses órgãos. E então, nós podemos ter órgãos em perfeito estado de funcionamento e, no entanto, eles não serem recolhidos porque não constam numa lista de pedidos que é posta em dia a nível internacional, não é só uma lista de doadores a nível nacional, mas existe também um registro de dados internacionais para compartilhar com os outros nas fronteiras.
E temos aqui, Paulo, uma reação de uma ouvinte nossa, a Mari Lopes, que escreve assim: eu vou dizer uma coisa, eu queria dar os meus órgãos, mas mudei de ideia porque tenho pessoas da família que estão na medicina e que me contaram como se passa com os corpos e eu não estou de acordo.
Normalmente, para a nossa ouvinte se tranquilizar, existe uma deontologia médica que impede os alunos, os médicos, quem estiver a utilizar um corpo, a ele ser maltratado. Eu não sei qual é a ideia da nossa ouvinte e o que é que lhe foi contado. Imagino que essas são questões que, de todas as formas, mexem connosco aqui dentro. Uhum. Mas, na realidade, não é nada mais, nada menos que utilização de órgãos que é uma abertura sobre um cadáver que se faz também no dia de uma operação cirúrgica. Então, eu não sei qual é a ideia, aquilo que lhe foi contado, a nossa ouvinte, mas, em princípio, o corpo não é maltratado. Tanto que, na prática, estive a falar com médicos especialistas e com alunos da medicina que me disseram que eles até falam para os cadáveres e que pedem desculpa de estar a mexer nisto ou naquilo. Ou seja, a realidade muitas vezes é muito menos dura do que aquilo que se imagina.
E vamos para já, Paula, marcar uma curta pausa que nos vai conduzir diretamente até às notícias do meio-dia com a Olívia Vaz.
Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
Recebemos aqui, Paula, uma mensagem através do nosso WhatsApp, o 06-6210-9860, da Amélia Lopes, que diz assim: bom dia, Didier, bom dia, Paula, obrigada pelo vosso programa, que é muito interessante. Depois de morrer, não me importo dar os meus órgãos, sendo eles para bem de outras pessoas. Bom dia, felicidades e muito obrigado mais uma vez por este programa muito interessante. Hoje, efetivamente, estamos em pleno direito a saber. Estou aqui com a Paula Manuela em estúdio e estamos a falar de as relações que a morte entretém com o direito.
Exatamente, Didier. E já abordamos alguns sujeitos, nomeadamente alguns temas como a doação do corpo inteiro à ciência, e estávamos agora a desenvolver a doação dos órgãos à ciência. E para relembrar os nossos ouvintes que não estavam connosco na primeira parte, uhum, estava dizendo que o princípio é que nós todos somos doadores de órgãos, existe uma lista específica, e que quem não quiser doar os seus órgãos terá de se manifestar para mostrar a sua oposição no Registro Nacional de Não Dadores, que tem em dia uma lista das pessoas que não querem dar. Salvo esse caso, o falecido não se tiver expressado sobre o sujeito, os órgãos poderão ser utilizados para salvar a vida ou melhorar a vida de outras pessoas. Esta questão também, em paralelo, pode ser salientada com a doação em vida, porque muitos de nós podemos pensar que os órgãos só se podem dar na hora da morte, que uhum, é o caso, em princípio. No entanto, a doação em vida é sempre possível, sempre que se cumpram as condições e os requisitos estabelecidos na legislação, ou seja, que seja uma doação uma liberdade de decisão, primeira coisa, é óbvio, e depois que seja sempre uma doação voluntária, gratuita, e muitas vezes essa doação voluntária e gratuita em vida corresponde a uma necessidade médica de alguém da família. Porque a doação em vida é sempre possível, mas é necessário ser compatível e existem muitas vezes riscos para os doadores. O que se tem visto muitas vezes são pais a darem rins aos filhos, irmãos a darem uma parte de fígado porque são regenerativos a irmãos, etc, etc. É sempre possível desde que seja uma opção gratuita e voluntária. No entanto, o que nos traz hoje aqui é a morte e estávamos então a desenvolver esses casos de doação de órgãos e doação do corpo. Agora também há uma questão que se põe relativamente ao enquadramento do direito, é aquela das diferenças entre o sepultamento e a cremação.
Paula, aqui ainda sobre a doação de órgãos, tenho aqui a Maria Lopes que escreve assim: para mim é bom darmos os órgãos, mas a condição é que uma pessoa da família esteja presente, assim penso que seria muito bem. É possível isto? É possível impor condições deste tipo?
Não, Didi, é impossível. Lamento, senhora Maria Lopes, mas quando se dá o corpo à ciência ou que os órgãos são prelevados, é dentro de um processo cirúrgico, e então os familiares não podem assistir a esse tipo de processo médico. Então não é na presença dos familiares e não pode ser nem ao seu pedido, salvo que o familiar em questão seja enfermeiro do bloco operatório e aproveite esse dia para assistir. Mas de facto são casos de escola que não têm lugar na prática, na realidade. Então, falando das diferenças entre o sepultamento e a cremação, é necessário saber que nós todos ou as nossas famílias vão ter que arbitrar entre acabar o nosso processo vital debaixo da terra ou em cremação.
Em pó.
Em pó, exatamente. A ideia que podemos ser enterrados, por exemplo, somente com um lençol, por exemplo, não existe dentro das nossas comunidades. Lamento imenso, há muitas religiões que impõem esse tipo de coisas. Uhum. Agora, em relação à higiene, por razões higiênicas, de facto, quem decidir ser sepultado, o sepultamento, vou relembrar, consiste em enterrar o corpo num local específico e reservado a esse fim, como, por exemplo, um jazigo. Actualmente, também existe a possibilidade de o sepultamento ser realizado no solo, mas também acima do solo, nos chamados cemitérios verticais, que podemos observar muitas vezes em Espanha, por exemplo, ou até em Itália, onde, de facto, cada vez podemos observar jazigos verticais. Isso é simplesmente uma questão de lugar. Infelizmente, como não há lugar no solo, podemos sempre optar por um sítio numa gaveta vertical, como um prédio, digamos nós, um condomínio. Por outro lado, quando não há uma vontade manifestada pela pessoa falecida, essa escolha fica sempre na mão das famílias mais próximas. Por isso, as famílias vão decidir do seu sepultamento, a menos que você, ouvinte, tenha deixado as suas diretivas claramente sejam elas no notário, sejam elas numa carta holográfica, ou sejam elas num contrato de funeral feito com uma empresa comercial, você ou os familiares é que vão decidir como é que vai ser acomodado o corpo, ou no solo, ou numa gaveta, ou então, por outro lado, também tem a opção de decidir a cremação, que é um ato que vai resumir o corpo em cinzas. E essa, na maior parte dos casos, as cinzas têm também um destino final, na medida em que nem sempre se pode fazer aquilo que queremos com as cinzas.
Mas só voltando aqui ao sepultamento, Paula, quer dizer que se eu for sepultado, sou obrigado a ir de caixão?
Não, eu vou explicar, de facto, sim. Se decidir de sepultamento, a França, como os países da Europa, proíbem um enterro junto com um solo sem caixão. A lei obriga a ter um caixão. Na maior parte do tempo, são homologados os caixões feitos de madeiras diferentes, ou seja, cada um, conforme os seus meios e as suas posses, vai decidir de um tipo de caixão em pinho, porque é mais barato, ou qualquer que seja o incenso da árvore. Também já se viu algumas empresas proporem caixões em cartão. O problema do cartão é que utiliza vários produtos químicos, inclusivamente umas colas específicas que não são de boa conservação.
E é preciso não chover no dia do funeral.
Exatamente.
Não?
E o problema, de facto, é que os caixões devem responder a umas normas específicas, normas que aqui são verificadas pela AFNOR, mas em cada país existe um organismo de certificação dessas normas, e esses caixões têm que resistir às intemperias, mas também à água, e têm que ter alguma duração, pelo aspecto, em razão da decomposição do corpo. Também está na moda as pessoas preferirem um jazigo de betão no qual vão inserir um caixão. E é verdade que os jazigos de betão vão conservar mais tempo os restos humanos. No entanto, não vai aliviar a decomposição, e o problema é que há cada vez mais problemas de lugares. Na realidade, o que se passa é que as regiões, as vilas, dão às famílias um direito a usar o jazigo durante 30 anos. Passando esse período, porque é que foi decidido o prazo de 30 anos? É porque pensamos que, passado o período de 30 anos, já quase não existem restos dentro dos caixões que vão guardar a decomposição. E então, ao fim destes 30 anos, as vilas podem retomar posse dos jazigos, salvo que as famílias continuem a pagar o direito para prolongar de mais 30 anos os jazigos de família. Na maior parte do tempo, ao fim desse tempo, muitas vezes não são prolongadas essas autorizações, porque as famílias também morrem, desligam dos cemitérios, etc. E então as cidades, os serviços funerários, têm por trabalho de recolher todos os restos para esses irem para um ossuário ou diretamente para uma cremação, e para acabarem no momento, no último momento, num jardim de cremação.
E vamos para já, Paula, marcar uma curta pausa.
Rádio Alfa. Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
Mais uma pergunta aqui da Marie Lopes. Paula, se pagarmos, não é nosso? Ou também a nossa sepultura pode prender fim ao fim de 30 anos? Escreve aqui a Marie Lopes.
Na realidade, Marie Lopes, o que você paga ao cemitério é um direito de usufruir do solo. Ou seja, durante 30 anos tem a possibilidade de ter o seu jazigo naquele sítio para o período dado. Ao fim desse período, tem a capacidade de renovar esse direito do solo e de pagar novos direitos do solo para
Sim,
30 anos.
O jazigo está num sítio que pertence à Câmara.
Exatamente.
O solo é da Câmara.
Exatamente. E torna-se sempre da Câmara. Tanto que, aquilo que eu dizia, muitas famílias, ao fim de um certo prazo de vida, pode não haver descendentes, estão ali muitas campas abandonadas e, relativamente a essas campas, chega um tempo em que, para fazer algum lugar, porque não há lugar, antigamente os cemitérios, há de reparar os nossos ouvintes, antigamente os cemitérios eram mesmo no coração de uma aldeia, de uma vila, etc. Hoje em dia, cada vez mais, os cemitérios são localizados fora de zonas urbanas, porque não há lugar, o solo é caro e torna-se raro. Então, ao fim desse tempo, quando as famílias já não existem, as câmaras municipais têm o direito de reabrir os jazigos, limpar os restos mortais, e esses todos acabam ou num ossuário, como nós estávamos a dizer antes da pausa, ou então diretamente vão para cremação e são postos, não havendo família, em jardins dedicados às cinzas. Isso é importante saber, porque ao fim e ao cabo, quem quer acabar sepultado, se não houver ninguém a ocupar-se da limpeza, do tratamento e a pagar os direitos da campa ao fim de 30 anos, perde esse direito e ao fim e ao cabo acabamos todos cremados na mesma, em pó.
E nunca é nada nosso mesmo depois da morte.
Exatamente.
Paula, há tipos de caixões particulares?
Sim, Didier. E como eu estava a comentar, em princípio, quem quiser fazer um negócio de caixão, tem de fabricar caixões que devem responder a normas europeias ou até normas específicas do país. Mas, e então preferem-se muitas vezes, muitos caixões são homologados porque são de madeira e que permitem uma conservação máxima ao longo dos anos. No entanto, há quem prefira caixões, como eu estava a dizer, de cartão, mas esses ainda não são satisfatórios na medida em que utilizam muitos produtos químicos que nem sempre podem durar no tempo. E há outras pessoas que preferem, isto é uma vontade unilateral, em vez de pagar um caixão, que muitas vezes não é um preço barato, infelizmente, há pessoas que preferem fabricá-lo elas próprias. Nesse caso, quem fabrica o seu próprio caixão e o tem pronto a ser utilizado, esse caixão não necessita responder a nenhuma norma, porque é um produto feito por si, não é? E então, também é a economia para os familiares, claro, de estarem a gastar um certo dinheiro na compra desse tipo de produtos. No entanto, há algumas empresas que se estão a lançar e a propor justamente uma dupla utilização de móveis para cemitérios, ou seja,
podemos ter um móvel em casa que um dia vai ser o nosso caixão.
Exatamente, já se lê, já se propõe algumas empresas a trabalhar sobre projetos realizados, não é? De bibliotecas em Caixão e Madeira. Essa biblioteca
adoro
servirá...
a ideia.
Menos, não é dinheiro gasto para nada.
Depois
não.
É só tirar lá os livros. Exato, e pôr lá o corpo.
Exatamente, Didier. Depois é transformar essa biblioteca em forma de caixão e entregá-la ao serviço funerário que irá tratar da sua sepultura. Então é importante saber que fazer o seu próprio caixão não obriga a respeitar nenhuma norma, enquanto comprá-lo é outra história. Mas também tem que ser dito que em relação aos preços, muitas vezes ao seguro social, do que se diz das funerárias, muita gente pensa que o preço é elevado, mas na realidade temos sempre que ter a noção de que depois da morte de alguém são entre 10 e 15 profissionais que vão fazer com que a última despedida seja realizada em boas condições. Ou seja, é óbvio que em média as pessoas pagam 3, 4 mil, 5 mil euros para ser transportados à última casa. Na realidade, esse preço vai incluir o preço da matéria-prima do caixão, que é obrigatório, seja ele para sepultar como para cremar, mas também vai incluir os tratamentos de higiene de tanatopraxia ou de cosmetologia, ou então também vai incluir tudo o que é transportes, etc., e acompanhamento das famílias. Ou seja, esse preço, na realidade, é importante, mas explica-se e esclarece-se. O que eu queria dizer é que, neste momento, existem outras alternativas que ainda não foram lançadas, vamos dizer, para os cadáveres humanos, que, no entanto, já existem para tudo o que é animais e que está a ser estudado para os cadáveres humanos. Nós podemos não querer ser sepultados ou ser cremados, mas também podemos ter algumas outras alternativas que já existem com os restos mortais dos animais, que é a humusação. A humusação, que é um processo que consiste em reduzir o corpo humano para fazer produtos para enriquecer a terra e a vegetação. E também existem processos de aquamação, que é um processo em que vamos pôr o corpo dentro da água e que, com um sistema de eletroliza vai reduzir tudo o que é matéria humana em como é que se diz, produtos de sel naturel, oui. Uhum. Vai transformar o corpo em produtos químicos, de alguma forma, que serão bom para o planeta. E também existe...
Isso tudo dentro de água?
Sim, a aquamação são processos que estão a ser estudados e que já são experimentados sobre animais, para poder reduzir o corpo humano, uhum, dentro da água. E também existe outra forma, que é um bocadinho menos conhecida, mas que também já é utilizada no tudo o que é indústria alimentar, que é a redução pelo frio com azoto líquido. Então, são vários processos que estão a ser estudados para os nossos ouvintes, nós não acabarmos forçosamente como cinzas ou como debaixo do solo com uma sepultura, mas haver outras possibilidades científicas. O maior problema desse tipo de alternativas é saber em quanto tempo os corpos vão se decompor e como é que Como é que essa decomposição pode ser satisfatória para todos aqueles que sobrevivem, tanto de um ponto de vista higiênico como de um ponto de vista moral.
Já agora, Paula, sim. Eu cinzas posso ser atirado para qualquer sítio?
Ah, justamente. Didier, eu queria desenvolver o processo de cremação. Na realidade, em matéria de cinzas, em França, podemos fazer uma dispersão de cinzas fora de um cemitério, em plena natureza, desde que seja longe das zonas de habitação ou das zonas onde haja uma forma de aménagement, como é que se diz em português? Então, por exemplo, podemos fazer uma dispersão das cinzas num parque, mas não pode ser um parque onde haja, por exemplo, uma infraestrutura...
Um ordenamento.
Sim, exatamente, onde haja uma infraestrutura, por exemplo, para andar de bicicleta ou para crianças estarem a jogar num parque infantil, por exemplo. Pode ser em plena natureza, mas não numa natureza ordenada, criada pelo homem. Exatamente. Legalmente, as pessoas dispõem de um prazo de um ano para recuperar as cinzas num crematório, ou seja, a lei decidiu dar o mesmo estatuto às cinzas como a um corpo. Isto quer dizer que não é por ser cinzas que elas devem ser abandonadas. Na realidade, essas cinzas, uma vez que uma pessoa optou pela cremação, onde é também obrigatório comprar ou fazer o seu próprio caixão, o resultado da cremação tem de ser entregue a um familiar que o vai conservar, ou então terá de ser disponível num sítio onde existe já, num cemitério, um sítio onde haja um jardim para pousar esses conteúdos de cremação.
Uhum.
Não pode ser em qualquer sítio. Em Portugal, é um decreto-lei de 1998, que ainda está em curso, que diz que as cinzas resultantes de cremação podem ser colocadas em cendrários, em sepulturas, jazigos, ossuários ou columbários dentro de um recipiente apropriado. As cinzas são entregues aos familiares que têm solicitado a cremação, não existindo nenhuma restrição em relação ao seu destino final. Existe muito em Portugal espalhar as cinzas no mar. Antigamente, até 1998, era necessário pedir a autorização da Marinha Nacional para fazer uma cerimónia e espalhar as cinzas no mar. Hoje em dia já não é necessário fazê-lo. Podem ser espalhadas no mar, como em França podem ser espalhadas em qualquer sítio da natureza. Isso é importante dizê-lo.
E eu, cinzas, posso viajar?
Sim, isso também é uma questão importante. Será que eu posso levar as cinzas no avião para justamente transportar o meu ente querido até uma casa? Ou podemos sempre transportar no avião sem nenhum problema, desde que seja transportado num recipiente apropriado que pode viajar. Não é qualquer recipiente, não podemos transportar numa garrafa de plástico. É mesmo recipientes em chumbo, recipientes em pedra, que são chumbados de facto e que não podem ser abertos por qualquer motivo. Se fossem abertos por qualquer motivo, seria como poderíamos receber uma contraordenação e é um sujeito penal. As cinzas devem ser respeitadas como um caixão e tem o mesmo estatuto que um cadáver. Ou seja, é muito importante relembrar isso.
E de carro? Há alguma especificidade de carro ou não?
Não, é a mesma situação de avião, de carro. O transporte é possível e não tem qualquer problema, desde que seja transportado com respeito e com, sobretudo, recipiente apropriado. Pronto, não pode ser de qualquer forma, pronto, não podem voar ao ar, tem que ser qualquer coisa de apropriado. Eu iria até completar dizendo que em Portugal, como em França, a inumação não pode ter lugar fora de um cemitério público. Tem que ser objetivamente em sepultura ou jazigo num local destinado para isso. Ou seja, durante algum tempo as pessoas podiam se dizer, ai, como o meu animal de estimação, agora já não é possível, mas antigamente o animal de estimação morria, podíamos enterrá-lo no fundo do jardim. Não é possível, nem para um ser humano, não podemos fabricar o caixão e por depois enterrar o caixão do nosso avô no jardim da família. Uhum. Nem que seja um lugar sossegado, onde haja muito lugar, porque já não há lugar, por exemplo, no cemitério da vila. Não, não podemos inumar em qualquer sítio. A inumação é enquadrada e tem de ser objetivamente dentro de um cemitério. Algumas famílias ainda possuem algumas capelas, famílias ricas, é óbvio, umas capelas com sítios para sepultar. Essas famílias, que é o caso da família real inglesa, não é? Essas têm um direito um pouco diferente na medida em que possuem terras onde têm direito de sepultar. Não é como nós, o público, uhum, somos obrigados a alugar, de alguma forma, um bocado de terra durante 30 anos e renovar esse direito. E esse direito somente se poderá exercer em cemitérios que são destinados a isso.
Eu tenho o meu coelho enterrado no meu jardim, escreve aqui a Mari Lopes.
Sim, Mari Lopes, mas não diga isso a ninguém, porque hoje em dia não é autorizado em França enterrar os animais de estimação no jardim. É uma questão de higiene, ainda mais depois de haver aqueles assuntos da Covid. Pode ter uma contraordenação e ser obrigado a desterrar um animal para pô-lo no outro sítio. Em prática, terá de contactar um veterinário para proceder à cremação do animal e depois o veterinário entregar-lhe as cinzas do tal coelhinho ou do tal cavalinho ou do tal cãozinho para ele ser levado para casa ou as cinzas dispersas num sítio que não seja perto das habitações ou de um lugar onde há
habitações e pessoas, não é?
Exatamente.
Para não levar com as cinzas do coelho.
Exatamente. Também é importante referir-se aqui à tradição cristã portuguesa, porque houve assim muita discussão sobre o facto da doutrina cristã autorizar ou impedir o sepultamento ou a cremação. Uhum. De facto, estive a ler o direito canónico recentemente e o Vaticano neste momento diz que a Igreja continua a preferir a sepultura dos corpos. Todavia, a cremação não é proibida. No entanto, o Vaticano também diz que não é autorizado pela doutrina cristã, não é permitido a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água, ou ainda em qualquer outro lugar, senão os sítios dedicados para isso, os cemitérios, e também, porque há hoje em dia algumas polémicas, há bocado tivemos assim que sorrir com a ideia de fabricar o nosso próprio uhum. caixão sobre a forma de biblioteca e ser, para ele ser reutilizado depois no dia de uma sepultura, mas também existem empresas comerciais, cada vez mais, que transformam as cinzas em recordações de joalharia e fazem, por exemplo, diamantes de carbono ou fazem recordações comemorativas em peças de joalharia, guardar um pouco de cinzas assim, pendurados num pendentivo à volta do pescoço, por exemplo, ou numa bracelete, prontos. A doutrina cristã tem também a sua ideia, depois os nossos ouvintes cristãos ou não fazem-se a sua própria ideia, é óbvio, mas a doutrina cristã exclui totalmente a conservação de restos humanos sobre a forma de recordação comemorativas em peças de joalherias ou outros objetos. Uhum. Ou seja, o Vaticano autoriza, ou não proíbe pelo menos, a cremação. O melhor das coisas seria mesmo a sepultura e, sobretudo, não quer que as pessoas façam um comércio com os restos mortais dos seus seres queridos. Isso é importante relembrar. Então, há várias formas de testamentos. Há testamentos holográficos pessoais, que podem, ou seja, é uma carta escrita pelo futuro defunto, por nós, a dizer o que nós queremos, etc. Pode ser deixada sobre a secretária dentro de casa ou pode ser entregue a uma pessoa de confiança. Mas para ter a certeza absoluta que essas últimas vontades que ficaram escritas de maneira holográfica serem mesmo registadas, o ideal é fazer um testamento diretamente junto com um notário. Se for feita uma carta com as últimas vontades por si próprio, sem passar pelo notário, no ideal seria fazer reconhecer a assinatura dessa tal carta junto à mairie. Podemos fazer reconhecer a assinatura junto à mairie, assinar os documentos escritos em francês, apresentando-se na mairie com um bilhete de identidade qualquer, sejamos nós portugueses, franceses e italianos. Chama-se uma reconnaissance de signature. Podemos simplesmente fazer reconhecimento da assinatura para ter a certeza que não foi o vizinho que nos matou, uhum, e que, de facto, ele escreveu na sua ideia. Depois podemos, se não houver esse tal papel holográfico, a ideia seria fazer a sua declaração junto a um notário, seja em Portugal, seja em França. É verdade que é um acto a pagar, mas que vale a pena. Vale a pena porque, de uma vez para todas, o testamento tem vocação a ser reconhecido e não sofre oposição nenhuma, ok? Já vimos, por exemplo, já vimos na jurisprudência famílias a fazerem guerras para recuperar uma parte das cinzas. Por exemplo, um senhor que tem filhos de um primeiro casamento e de outro segundo casamento, e todos os filhos, tanto do primeiro casamento como querem ter uma recordação do pai e querem partilhar em dois as cinzas. Isso não é possível. Não podemos fazer tudo o que queremos para além de ter tudo escrito. Não podemos escrever no nosso testamento: ah, eu quero que as minhas cinzas sejam partilhadas entre os meus filhos do primeiro casamento e os meus filhos do segundo casamento. Isso é impossível. Mas podemos escrever aquilo que nós entendemos. Depois, na hora da abertura do testamento, é que o notário, e na leitura das últimas diretivas, irá pôr em funcionamento e irá respeitar aquilo que é legalmente possível. Mas tudo é possível, desde que seja, pode também ser uma testemunha oral, mas aí é o problema da prova. Claro, você pode não ter familiares, pode ter um vizinho a quem falou nisso, é sempre possível. Talvez uma gravação seja também importante, se você decidir fazer, confiar, não por forma escrita, mas por forma oral, pode deixar uma gravação à pessoa que você entender que se irá preocupar com o seu funeral ou as últimas diretivas antes da morte. Falando em diretivas antes da morte e de funeral...
Sim, temos 3 minutos.
Sim, eu queria só relembrar que, ao princípio, tudo o que tinha a ver com a morte era mesmo reservado, era do papel religioso. E não havia ninguém que tratasse dos funerais, a menos as comunidades religiosas. E em 1946, pelo menos em França, abriu-se a ideia de que o funeral podia ser laico, ou seja, sem nenhuma religião poder interferir com o funeral. E em 1993, em França, abriu-se o mercado do funeral e desde 1993, normalmente, cada um de nós pode escolher a empresa que irá organizar o seu funeral. Claro que existem ajudas para quem, por exemplo, morre e que era ainda estava com idade de trabalhar e era e tinha um patrão, era empregado. Existe uma alocação para defuntos que mesmo assim é importante e que para mim, de memória, não é sujeita a nenhum valor mínimo de vencimentos para ser usufruída. Qualquer salariado que faleça durante a vida de trabalho, ou seja, antes de se reformar, a família tem direito a pedir uma ajuda que é de quase 11 mil euros para poder organizar um funeral. É óbvio que os funerais são sempre caros e quem não tem dinheiro para organizar funeral vai beneficiar de ajuda pública, ou seja, para ser sepultado num sítio que é reservado às pessoas que não têm dinheiro para o fazer elas próprias.
E temos agora, Paula, 1 minuto e 30 para concluir.
Sim. E então eu queria só dizer aos nossos ouvintes que existem cooperativas funerárias que podem organizar um funeral por menos de 1 euro simbólico. Existem, ainda não estão muito desenvolvidas sobre o território francês, mas existem e é uma questão de se informar. E como nos resta só 1 minuto e meio para concluir, Didier, eu queria fazer uma ponte com relembrar a homenagem que está a decorrer até o dia 16 de novembro no Teatro da Ville de Paris com Fernando Pessoa e acabar sobre estas palavras que o Fernando Pessoa parece ter meditado e desenvolvido, é saber que o nosso futuro é viver o momento. Tudo pode acontecer de uma hora para a outra e o melhor é sempre antecipar. Então, desejo aos nossos ouvintes um bom final de tarde para meditar e não se esqueçam que a morte é antecipada desde hoje.
A morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada, existir como existo. A morte é a curva da estrada, Fernando Pessoa.